O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 19, decreto legislativo que autoriza a venda direta do etanol hidratado das usinas para os postos de combustíveis. A medida derruba o artigo da Resolução 43/2009 da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que diz que só é permitido ao fornecedor, no caso as usinas, comercializarem o etanol com um outro fornecedor cadastrado na ANP, com um distribuidor autorizado pela agência ou com o mercado externo. O decreto legislativo teve voto favorável de 47 senadores e segue para votação na Câmara dos Deputados. A decisão divide opiniões de empresários do setor sucroalcooleiro e especialistas. Os que são contra afirmam que a medida vai ter várias consequências, como o aumento dos custos com frete e o prejuízo na implementação da nova Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. O professor Marcos Fava Neves, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, defende que as usinas possam vender o etanol direto para os postos de combustíveis. Para ele, a medida estimula a liberdade econômica, a inovação e a eficiência, muito embora traga riscos, o que é da natureza do livre mercado, segundo o professor. Ele concorda, no entanto, que se for prejudicar o RenovaBio, o assunto precisa ser revisto.
Tem alguns estudos interessantes. A Plural, que representa as distribuidoras, diz que há um aumento de custos estimado, né? Que hoje o transporte de etanol pelas distribuidoras custaria 730 milhões por ano. Se fosse feito totalmente direto, seria 877. A Plural também vê outras desvantagens nisso, né? Que muitos caminhões iriam para as rodovias, tirando parte do que é movimentado em dutos e trilhos, né? O uso de caminhões menores, você teria deseconomias de escala, e as usinas teriam que construir frotas próprias, apenas para o etanol, né? Quando caminhões das distribuidoras levam três produtos. Então eles acreditam muito em perda de escala, né? Que elevaria o custo da distribuição dos outros produtos também. Então, na leitura deles, o diesel e a gasolina ficam mais caros de serem transportados porque perde essa sinergia, né? Também estima que as usinas agregariam custos de 410 milhões por ano para internalizar essa função. É um estudo muito interessante, muito importante. Ele não considera a retirada das margens das distribuidoras e os custos operacionais e administrativos. Faz todo sentido, foi feito pela Plural, né? E ele considera a mudança total de modelo, que não é o que eu acho que vai acontecer. Então você ir totalmente da distribuidora para totalmente venda direta, né? Foi isso que eu entendi do estudo feito pela Plural. Tem um outro estudo também feito pela área de logística lá da Esalq, o Esalq Log. Segundo essa organização, aí já o número é diferente. Para levar o etanol em São Paulo das usinas aos postos, passando pelas distribuidoras, o custo é de R$ 89,09 por metro cúbico e a comercialização direta derrubaria esse custo para R$ 60,77 por metro cúbico. A única se posicionou contrária, pelos seus argumentos aqui também, teme que a venda direta possa dificultar a implementação do RenovaBio, uma vez que vai exigir mudanças na cobrança de impostos, que hoje são pagos pelas distribuidoras, né? O PIS, COFINS e o ICMS. PIS e o COFINS são recolhidos também pelo produtor, 0,13 centavos por litro, e pelo distribuidor, 0,11. Nas vendas que não passarem pelo distribuidor, a carga tributária seria ou cobrada das usinas ou dos postos, né? A mudança impactaria também no volume comercializado pelas distribuidoras, que são os responsáveis para cumprir as metas de descarbonização via a comercialização dos CBios. A única ressalta também é que as usinas podem já hoje ter distribuidoras e vender via estas aos postos. Portanto, esse modelo flexível já existe. Né? Sim, ele existe, mas talvez o problema não seja regulatório, né? Mas sim pela da infraestrutura mínima necessária para realizar essa atividade, que pode estar acima, né, da capacidade de usinas individualmente ou em grupos, né? Eu sempre fui favorável a essa ideia, por permitir mais criatividade, liberdade econômica e a convivência de distintos modelos de canais de distribuição. Na minha leitura, seria um gerador de benchmarks, inovação, eficiência, apesar de apresentar riscos, como toda atividade. Eu defendo também muito a ideia de usinas e cooperativas montarem postos, né? Entre aspas, lojas de fábrica, como instrumentos de negócios e de comunicação ao consumidor final, podendo usar suas marcas e comunicar os benefícios do etanol, a questão ambiental, geração de emprego, né? E tudo isso. Eu, de forma alguma, acredito que a distribuição direta tomaria o mercado, pois o elo distribuidor, né, a minha tese de doutorado é até sobre isso, tem enorme relevância em qualquer atividade de negócio, porque ele tem escala, eficiência operacional, importância, tem os contratos de exclusividade com as suas bandeiras varejistas. Então, eu acredito que a venda direta tomaria uma parte menor, pequena do mercado, onde fosse bem mais eficiente pela proximidade e pelo modelo de negócio, ou seja, algo bem regionalizado que beneficiaria cidades que cercam usinas e outros. Não debrucei ainda para pensar em soluções para a forma de cobrança de impostos e da geração dos CBIOS para o RenovaBio, duas coisas que não podem ser ameaçadas de forma alguma. Mas nós temos no setor cérebros maravilhosos para encontrar um mecanismo, uma equação para gerar também o CBIO no modelo de venda direta e também a questão dos impostos. Se não existir solução, eu quero deixar claro que a distribuição direta deve ser sacrificada em nome do RenovaBio. Para minha tristeza, mas o RenovaBio é a coisa mais importante do momento.
Nós ouvimos Marcos Fava Neves, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.